Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Com a renúncia de Fernando Collor de Mello, após a abertura do processo de impeachment, o novo presidente da República seria Itamar Franco, ex-senador por Minas Gerais, que havia sido eleito vice-presidente na chapa de Collor em 1989. Itamar assumiu definitivamente a presidência em dezembro de 1992, logo que Collor renunciou ao mandato. Em seu período à frente do governo, Itamar implantou mais uma tentativa de eliminar a inflação no Brasil. O Plano Real foi o plano de combate à inflação que teve maior êxito, uma vez que seu efeito na estabilização dos preços e da moeda não foi apenas imediato, mas de longo prazo. Ainda no governo de Itamar Franco, o Brasil foi às urnas para decidir se queria um governo republicano ou monárquico, presidencialista ou parlamentarista. Foi também durante o governo Itamar que o país passou pela revisão da Constituição em 1993. O período em que o ex-senador Itamar Franco exerceu a presidência da República é o tema do 38º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. 29 de dezembro de 1992. O presidente Fernando Collor de Mello, eleito pelo PRN em 17 de dezembro de 1989, em segundo turno com mais de 35 milhões de votos, renunciava ao mandato. Uma carta de Collor ao presidente do Congresso Nacional, senador Mauro Benevides, do PMDB cearense, colocava um ponto final no mandato do primeiro presidente eleito democraticamente desde 1960. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, lembra que a renúncia de Collor aconteceu em uma sexta-feira, em meio à sessão do Senado, que decidia pela sua cassação. Sanches, que presidiu o processo contra o presidente Collor no Senado, conforme prevê a Constituição de 88, recorda que logo após a renúncia, reuniu-se com Itamar Franco para cobrar do novo presidente que assumisse imediatamente o posto como titular. Sidney Sanches conta que a reunião teve a presença do então ministro da Justiça, Célio Borja, que falou do desejo do vice-presidente de assumir apenas na segunda-feira. Sanches, então, colocou para Itamar que não seria prudente deixar o país 2 dias sem um presidente da República.
O ministro Célio Borja me comunicou que o pensamento do vice-presidente Itamar era de tomar posse na segunda-feira. A renúncia foi na sexta. E eu poderei ao vice-presidente Itamar, que talvez não conviesse deixar para segunda-feira aquilo que podia ser feito imediatamente.
Segundo Sidney Sanches, a democracia restaurada no Brasil ainda era frágil, além de ser inconveniente deixar o país sem presidente.
Porque estávamos saindo há poucos anos do regime autoritário, a imprensa estava livre, não sabia o que podia acontecer em 2, 3 dias, se ele não achava assim também. E ele me disse, mas presidente, o ministro Célio Borges me disse que essa decisão é sua. Eu falei, não, a decisão já está tomada, eu disse. Eu apenas estou ponderando ao senhor a conveniência. E ele falou, e qual foi a decisão? Eu falei, não, vai ser agora. O senhor vai ter que tomar posse agora. O país não pode ficar sem presidente de um dia para outro.
O vice-presidente acabou seguindo a recomendação de Sidney Sanches. Depois de exercer a presidência da República de maneira interina desde o início do mês de outubro, depois que a Câmara dos Deputados decidiu por aceitar o processo contra Fernando Collor e afastá-lo preventivamente da presidência, Itamar Franco tomou posse no cargo em definitivo no dia 29 de dezembro de 1992, mesmo dia da renúncia de Fernando Collor. Era o desfecho de uma crise que começou com uma denúncia de revista, passou por uma CPI e terminou com uma renúncia e um novo presidente no poder. O ex-presidente Itamar Franco lembra de 3 fatores que contribuíram para que o Brasil atravessasse aquele momento sem comprometer o andamento da redemocratização do país: o comportamento do Congresso Nacional, o apoio popular e o comportamento das Forças Armadas. O ex-presidente revela os 2 pontos que ele considera mais importantes nos seus 2 anos na presidência da República.
Melhorar as condições do povo, mostrar que a economia, que o social não pode ser um produto do crescimento econômico e, sobretudo, deixar nosso país, ao transmitir a faixa presidencial, no estado absoluto, no estado de direito, no estado da liberdade e com a democracia funcionando como nós todos, pelo menos, gostaríamos que ela continuasse para todo o século.
A Constituição promulgada pelo Congresso Nacional em 5 de outubro de 1988 marcou para 5 anos após aquela data o início do período revisional da Carta. Por isso, o Congresso eleito em 1990 seria também conhecido como Congresso Revisor. A revisão do texto estava prevista no artigo 3º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 88. Para esse trabalho, um Congresso Nacional foi eleito em 15 de novembro de 1990. Era um congresso já bastante diferente na sua composição partidária em relação ao de 1986, que havia sido eleito para fazer a Constituição. Enquanto em 86, a composição da Câmara ficou dividida entre 12 partidos, mas com a maioria absoluta dos 487 parlamentares concentrada no PMDB, que teve 260 eleitos, em 1990 houve um aumento no número de partidos e uma diluição do número de deputados entre esses partidos. Naquele ano, 19 siglas conseguiram eleger deputados. A maior bancada eleita foi a do PMDB com 108 parlamentares, 152 a menos que em 1986. O PFL teve 83 em segundo e uma série de 6 partidos alcançou entre 35 e 46 deputados eleitos, mostrando bem a fragmentação partidária daquela Câmara que iria, juntamente com o Senado, fazer a revisão constitucional. No Senado, a eleição de 1990 também trouxe uma fragmentação partidária maior. Ao contrário de 1986, quando o PMDB elegeu 38 das 49 vagas em disputa e outros 4 partidos dividiram as demais 11 vagas, em 90, o PMDB conquistou apenas 8 vagas das 31 em disputa. O PFL também conseguiu eleger 8 senadores. As outras 15 cadeiras foram distribuídas entre 9 partidos. A revisão constitucional seria marcada para ter início em 6 de outubro de 1993, segundo a Resolução número 2 de 93, aprovada pelo Congresso Nacional. Mas os trabalhos só começariam no dia 7 de outubro, após o Supremo Tribunal Federal decidir contrariamente aos partidos PT, PDT, PSB e PCdoB, que contestavam a validade das sessões preparatórias. Os trabalhos da revisão constitucional foram presididos pelo senador Humberto Lucena, do PMDB paraibano, na época presidente do Congresso Nacional. Nelson Jobim, deputado pelo PMDB do Rio Grande do Sul, foi o relator das propostas de revisão constitucional. Nos 237 dias que durou a revisão constitucional, foram apresentadas quase 30 mil propostas. Delas, resultaram 74 projetos de emendas de revisão, dos quais apenas 6 foram aprovados. O senador Gilberto Miranda, do PMDB do Amazonas, alertava no dia 13 de abril de 94 que o Congresso Nacional deveria retomar a mobilização que havia tomado conta do Senado e da Câmara dos Deputados durante o processo contra o ex-presidente Fernando Collor. O senador amazonense reclamava também da apatia da sociedade em relação à revisão constitucional.
Qualquer outra sociedade, a conjunção de fatos como a realização simultânea de uma revisão constitucional, a ocorrência de eleições gerais e a implementação de um complexo plano de estabilização econômica, por certo, geraria um clima de sadio otimismo, além de mobilizar muito intensamente os segmentos mais expressivos da nação. No entanto, o que vemos no Brasil nos dias que correm? A revisão constitucional arrasta-se como se essa não pudesse ser uma belíssima oportunidade para promovermos a tão necessária melhoria de nossas instituições políticas. Creio não estar exagerando, senhor presidente, senhores senadores, ao enfatizar que o Congresso Revisor parece ter perdido o próprio sentido do que significa para o Brasil dispor de uma Constituição efetiva. Todos parecem discutir as alternativas constitucionais com o zelo burocrático de estar votando apenas mais um projeto de lei.
Gilberto Miranda chamava a atenção dos parlamentares para que não perdessem a chance, representada pela revisão constitucional, de dar ao país novas regras políticas.
A oportunidade de rever a Constituição não deve ser desperdiçada. É aí que pode ter início a construção de um processo político mais representativo, pela definição de regras que induzam o governo a ser mais atento ao interesse geral e menos propenso a atender a clientelas concentradas.
A Emenda Constitucional de Revisão número 1 instituiu o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de sanear financeiramente a Fazenda Pública Federal e conquistar a estabilização econômica. A emenda número 2 possibilitou a convocação de ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados perante o Congresso Nacional. Já a emenda constitucional de revisão número 3 permitiu a dupla nacionalidade do brasileiro em determinados casos e facilitou a requisição da nacionalidade brasileira por estrangeiros. A quarta emenda tratou de dar mais rigor aos casos de inelegibilidades, incluindo na Constituição a observação da moralidade e da probidade administrativa. A quinta emenda constitucional de revisão mexeu no mandato presidencial, reduzindo o período de 5 para 4 anos e antecipando a data da posse de 15 de março para 1º de janeiro. Com isso, Itamar Franco ficaria no cargo até 1º de janeiro de 1995 e não mais até 15 de março daquele ano. O mandato iniciado por Fernando Collor duraria 4 anos, 9 meses e 15 dias. Já os próximos presidentes receberiam e entregariam seus cargos sempre a 1º de janeiro, com 4 anos de mandato. O senador Ney Maranhão, do PRN de Pernambuco, foi um dos que defenderam a diminuição do mandato do presidente da República, mas ele achava que, ao mesmo tempo, o Congresso deveria aprovar a possibilidade de reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Ney Maranhão havia apresentado uma emenda prevendo a reeleição, mas o Congresso rejeitaria a ideia.
Em primeiro lugar, senhor presidente, ex-senador, desde 1989, que se bate pela reeleição de governadores, prefeitos e presidente da República. Nessa posição, vou defender a diminuição do mandato de presidente da República, ou seja, o parecer já favorável do relator, o deputado Jobim, com respeito à minha emenda, para que permita a reeleição para cargos eletivos e executivos nos níveis federal, estadual e municipal.
O senador pernambucano era contra, no entanto, a necessidade de renúncia do chefe do Poder Executivo para que pudesse concorrer a um novo mandato. Para Ney Maranhão, isso significava uma redução de mandato.
Então, dentro dessa linha, eu estarei hoje no Congresso defendendo a diminuição do mandato de presidente da República, mas visceralmente contrário à diminuição do tempo para qualquer executivo se candidatar a outro cargo. Nós somos favoráveis à reeleição baseada no artigo 22 da Constituição Americana, que dá direito a uma reeleição.
Na revisão constitucional, a reeleição foi cogitada pelo próprio relator, deputado Nelson Jobim. A emenda estabelecia que, para se candidatar à reeleição, o presidente, governador ou prefeito teria que sair em licença 3 meses antes do pleito e, caso não vencesse, deveria renunciar ao mandato. Mais tarde, em 1995, em nova discussão sobre a reeleição, o senador José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, chamou aquele modelo de frankensteiniano.
Uma colcha de retalhos absurda e incoerente. O presidente tinha que renunciar, ou melhor, licenciar-se, concorrer. Caso ele vencesse a eleição, ele voltava e terminava os 45 dias de mandato que lhe restariam. Caso ele perdesse a eleição, ele era obrigado a um gesto de renúncia, ou seja, não voltar, porque temia-se que, caso ele não se reelegesse governador ou presidente, nos últimos 45 dias após a eleição, reassumindo o mandato, faria toda e qualquer falcatrua possível para recuperar a derrota que teve. Esse tipo de proposta não podia passar, mas não podia mesmo, porque só existe um tipo de reeleição, que é dentro do padrão universalmente aceito. O candidato à reeleição mantém-se no cargo.
A sexta e última emenda de revisão acabou com a possibilidade de renúncia de parlamentar submetido a processo de cassação para escapar do julgamento. Até então, mesmo após aberto o processo, o parlamentar poderia recorrer à renúncia para fugir de uma eventual cassação dos direitos políticos. No próximo bloco, o Brasil volta às urnas para decidir sobre a forma e o sistema de governo.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.